Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Detran em Movimento o assunto é o Penatrans. O trânsito é um problema mundial que mata milhões de pessoas todos os anos. Em 2020, no Brasil, foram 380 mil vítimas fatais e 1,02 milhão de acidentes. Na Paraíba, 63% das mortes no trânsito são motociclistas. Para reduzir esses números, foi criado o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, ou Penatrans. Esse plano tem como meta reduzir pela metade o número de acidentes por grupo de 100 mil habitantes até 2028. Aqui na Paraíba, o Penatrans está sendo implementado pelo Detran, em parceria com outros órgãos estaduais e municipais. As principais ações no estado são melhoria da infraestrutura viária, construção de novas vias e melhoria da sinalização, fiscalização, punição de infratores das leis de trânsito, educação para o trânsito com a conscientização dos usuários das vias. O Detran está trabalhando para cumprir as metas do Penatrans. Entre as ações envolvidas pelo órgão estão o repasse de informações e sugestão de ações para setores vitais do estado, inclusão de mensagens de conscientização nas notificações de processo administrativo dos condutores e infratores, desenvolvimento de ações de conscientização para novos motoristas. Apesar dos esforços, ainda há muitos desafios a serem superados para reduzir os índices de acidentes na Paraíba. Para falar sobre o assunto, convidamos Grace Santos, representante do Penatrans do Detran Paraíba. Eu sou Rosângela Cardoso e você está ouvindo o programa Detran em Movimento, pela Rádio Tabajara 105,5, levando até você todas as informações do Detran Paraíba. Fique ligado, Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
Detran em Movimento.
No momento Legislação, Aline Oliveira fala sobre dispositivos auxiliares de sinalização. Recursos físicos que complementam a sinalização principal e melhoram a segurança no trânsito.
Detran em Movimento. Legislação.
Sabemos como é essencial proporcionar e garantir que o trânsito nas cidades e estradas seja o mais fluido e seguro possível para motoristas, pedestres e animais. Dentre os instrumentos que os órgãos de trânsito dispõem, os dispositivos auxiliares desempenham um papel fundamental dentro do sistema de sinalização viária. Os dispositivos auxiliares são recursos físicos de diversos tamanhos, formatos e cores, usados no pavimento das vias, junto a elas e também em obstáculos que estejam próximos, impedindo ou prejudicando o fluxo do trânsito. Possuem aspectos diferenciados e marcantes, peças horizontais, verticais, gestual, luminosidade e sonoridade, os quais podem reunir num só dispositivo várias dessas características. É fácil encontrar itens que usam, por exemplo, a luminosidade como recurso, mas não se classificam como uma sinalização luminosa. Outro diferencial é o uso de componentes temporários, como os cones, o que já não acontece com os outros tipos de sinalização. É importante ressaltar que sozinhos, esses tipos de sinalização não têm competência legal para regulamentar a circulação dos veículos. Como o próprio nome indica, são itens que podem auxiliar as outras formas dessa sinalização nessa tarefa. Outro destaque são alguns dos objetivos desses dispositivos auxiliares: sinalização da via e, uma sinalização em particular, alertar os motoristas sobre situações de risco em potencial, melhorar a visibilidade da sinalização principal que está sendo usada na via e, por fim, aumentar a nitidez do alinhamento da via e de possíveis obstáculos.
Detran em Movimento. Entrevista.
Nós vamos conversar agora com Grace Santos, que é a coordenadora do Penatrans do Detran Paraíba, sobre as ações do Penatrans para cumprir as funções do Plano Nacional de Prevenção de Acidentes no Trânsito. Bom dia, Grace. Seja bem-vinda.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tabajara. Uma satisfação estar aqui.
Grace, em geral, quando a gente conversa aqui no Detran em Movimento, a ideia é tornar fácil para o ouvinte entender termos que às vezes são muito técnicos. Por exemplo, a gente fala que o Detran aderiu ao Penatrans. O que é o Penatrans?
Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse plano foi iniciado em 2018, inclusive faz parte também das propostas da ONU para a Seguridade no Trânsito até 2030. Então, esse plano nacional, constituído pela Lei 13.614 de 2018, integra vários órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Ministério da Infraestrutura e Conselho Nacional de Trânsito. São planos com ações para que em 10 anos, ou seja, de 2018 até 2028, que seja reduzido o número de vítimas fatais no trânsito. Esse plano ele prevê ações para todos os órgãos, que foi discutido por bastante tempo, para que essas ações sejam efetivadas, sejam executadas, para que essa meta seja cumprida.
Grace, você é a representante do Penatrans no Detran da Paraíba. Explica isso.
Como o plano ele prevê ações para todos os órgãos, então é bem organizado e distribuído. Então, cada estado ele tem uma comissão que representa a Câmara, Penatrans, e cada órgão ele tem os representantes que fazem as ações. Então, eu represento o Detran, a gente prevê estratégias, verifica as ações que já são previstas e a gente repassa as informações para o Penatrans Nacional.
Então, dentro do Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, existem comissões locais, que são estaduais, municipais. Em cada nível da organização, existe uma comissão ou é só uma comissão estadual?
Existe uma Câmara, regionais e também o grupo de representantes principais estaduais. E nessas ainda tem os dos órgãos. Eu vou até um pouco além. Às vezes a gente espera representantes, mas na verdade todos nós somos representantes, porque o plano ele prevê ações para todos os órgãos, mas também ele prevê conscientização, porque o trânsito não é só um órgão que fiscaliza, o trânsito é a gente que está nele. Todos nós somos o trânsito e somos representantes, temos acesso a essas informações e podemos ser representantes. Podemos ser representantes de várias formas, com conscientização do trânsito, sendo um exemplo para nossos filhos, respeitando os passageiros que a gente leva e, inclusive, solicitando aos órgãos, quando você vê alguma possibilidade de mudança, alguma coisa que está fora do lugar, que é preciso ser corrigida, pode o cidadão solicitar ao órgão competente para que seja feita uma apuração, verificar, por exemplo, quando tem obstrução de vias, o cidadão ele pode informar ao órgão competente. Então, também somos atores nesse plano.
Estamos conversando com Grace Santos, representante do Penatrans do Detran Paraíba.
Detran em movimento.
No Momento Educação, Aline Oliveira fala sobre como veículos grandes devem ter cuidado com veículos pequenos, pedestres e ciclistas.
Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados e todos juntos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Porém, no dia a dia do trânsito, a realidade não é bem assim. Existe uma espécie de competição. Condutores de veículos de menor porte têm a vantagem da agilidade, enquanto condutores de ônibus e caminhões se impõem pelo tamanho dos veículos. Na verdade, acidentes envolvendo veículos de pequeno e de menor porte geralmente são trágicos. Apesar do veículo maior levar vantagem pelo seu tamanho e estrutura, o deslocamento provocado pela colisão sempre tem consequências imprevisíveis. Em acidentes envolvendo motos e outros veículos, o motociclista é sempre o maior prejudicado, isso devido à fragilidade da moto e o condutor receber o impacto diretamente na sua cabeça e no seu corpo. Veículos de grande porte, como caminhões, carretas, ônibus e articulados, tem capacidade de manobra muito limitada quando comparada a veículos menores. Dessa forma, os veículos pequenos não devem trafegar muito próximo nem disputar espaço com os veículos grandes, observando sempre a regra de ver e ser visto.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Estamos de volta conversando com Grace Santos, representante do Penatrans no Detran PB. De que forma, assim, esse plano, o Penatrans, contribui efetivamente para a redução do número de mortes e lesões graves no trânsito?
Na parte que é previsto no plano, ele foi dividido em 6 pilares. Esses pilares, eles são divididos em gestão de segurança do trânsito, em vias seguras, em segurança veicular, em educação para o trânsito, atendimento das vítimas, e normatização de fiscalização. É bastante coisa.
É muita coisa. E como é que está o andamento disso? A gente está perto ou longe da meta?
A meta também é audaciosa. De 2018 até 2030, uma busca de redução de 50% das vítimas fatais. Naquele período, também de 2011 a 2020, foi registrado 380 mil vítimas no Brasil. Isso porque ainda existe uma subnotificação, a gente tem ciência. Então, a redução seria de 50%. O objetivo seria salvar 86 mil vítimas até 2028. Para o Brasil, a gente ainda está caminhando, porque precisa de muitas ações, bastante investimento e trabalho também das pessoas. Inclusive, só para você comparar, o RENAEST, o ano passado, ele registrou mais de 20 mil de vítimas fatais no trânsito.
Chegamos noutra palavra complexa. O que é o RENAEST?
O RENAEST, ele é um sistema de estatística de vítimas. O acesso ao público é nacional e ele faz essa soma quantitativa de vítimas fatais, quantidade de acidentes no Brasil todo.
O pessoal da educação do trânsito gosta de chamar de sinistro, porque acidente é uma coisa que você não evita e sinistro seria uma palavra mais adequada. A gente fala muito de educação no trânsito, o papel do Detran passa por isso. E como é que são essas ações planejadas do Penatrans para cá, para a Paraíba? O que você está planejando?
As ações foram iniciadas há uns meses. A gente encaminhou para os setores vitais lá no Detran as ações que são previstas para cada setor e outras propostas que poderiam ser interessantes, repassando estratégias para ser utilizadas, de acordo com a disponibilidade dos setores. Fora isso, também estamos em implantação de ações para novos motoristas, pessoal que está em formação. O trânsito, ele já acontece, só que aí a gente vai chegar a plantar uma sementinha também para as pessoas que estão iniciando ativamente como motoristas. Então, a gente está em implantação desse projeto também lá no Detran.
Diz uma dessas ações interessantes que você destaca.
São frases de conscientização e responsabilidade para os motoristas. As notificações de infratores, que a gente começou, mas está em implantação com outras cartinhas. Também a proposta de um calendário, não que unificado, mas um calendário de ações educativas de vários órgãos. É como se todo órgão tenha um calendário educativo. Só que aí o Detran veria os calendários dos demais, aí a partir daí montar o seu calendário de maneira que contemple tanto outros locais como diversificar os temas de campanha, para não ter duplicidade de campanhas no mesmo local. Eu acho isso bem interessante. E também essa proposta de trabalho com os candidatos às provas práticas, que são os que vão entrar no trânsito. Essas pessoas, geralmente, eles têm uma preocupação muito grande de só passar na prova prática, mas às vezes não entende a realidade do trânsito. Para você ter ideia, na Paraíba, no passado foi registrado pelo RENAEST que 63% dos acidentes com vítimas eram com motos. Então, nessas propostas que a gente também fala sobre focar nos vulneráveis. Os vulneráveis são os ciclistas, pedestres e motociclistas. Um é responsável pelo outro e nós somos responsáveis pelo trânsito. Para esses alunos que estão iniciando terem consciência, principalmente o pessoal que tem moto, consciência da situação que é delicada e que precisa ter um consenso normal para todos.
Eu conversei aqui com Grace Santos, que é representante do Penatrans no Detran Paraíba. Grace, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final para as pessoas que fazem parte do trânsito e que são aqueles que você chamou de vulneráveis.
Bem, a situação do trânsito, ela é bem complexa. A gente sabe que envolve os órgãos, envolve estrutura, infraestrutura e também ações de todos nós. Todos somos responsáveis pelo trânsito. Os vulneráveis, eles sofrem mais porque eles estão mais suscetíveis a serem vítimas fatais. Tem que ter ciência que todo a ação que a gente comete no trânsito, ela gera impactos. Então, a conscientização, ela é muito importante. Então, um pedestre que seja visível no trânsito, se existe uma deficiência na vítima, ora, vamos procurar o órgão com jurisdição na via para um melhoramento, uma solicitação, né? Até porque um dos grandes desafios é, temos uma demanda muito grande de veículos e as vias, às vezes, não comportam. A questão de mobilidade, ela precisa de um tempo para se desenvolver, contudo, existem muitos transportes que é muito mais rápido do que a questão de mobilidade das vias. Então, precisamos de uma conscientização de respeito aos ciclistas, respeito aos pedestres e também aos motociclistas, que respeitem uns aos outros e todos possamos fazer um trânsito mais seguro.
Detran informa.
O superintendente do Detran Paraíba, Isaías Galberto, participou do 78º Encontro Nacional dos Detrans, em Foz do Iguaçu, Paraná. O evento reuniu os dirigentes dos órgãos estaduais de trânsito do Brasil para discutir temas relacionados a políticas públicas de trânsito, além de soluções tecnológicas aplicadas nas mais diversas áreas do setor. Na programação, foram abordados temas como cooperação público-privada, o trânsito do futuro, cenário brasileiro na área de trânsito e seus impactos na segurança pública, evolução nas jornadas digitais centradas no cidadão e como a inteligência artificial transforma a gestão de trânsito. O Detran busca compartilhar experiências e boas práticas com outros órgãos estaduais de trânsito, além de buscar soluções inovadoras para o setor.
Detran em movimento.
No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira explica que cidadania no trânsito é respeitar os direitos dos outros e obedecer às leis.
Detran em movimento. Você sabia?
Praticar a cidadania no trânsito é um exercício e dever de todo cidadão, pois possuem direitos e deveres que lhes são outorgados pelo Estado e pela sociedade. Na vida, cada pessoa é um ser único. Já no trânsito, essa individualidade é compartilhada. É uma interação de pessoas, veículos e animais no mesmo espaço no dia a dia. Para que essa interação no trânsito seja possível, foram criadas normas de conduta, as quais definem nossos direitos e deveres enquanto usuários das vias. O cidadão tem o dever de obedecer às leis e códigos em benefício do bem comum. Esta é a melhor maneira de respeitar e ser respeitado. As mesmas leis e códigos definem que o cidadão estará sujeito a punições toda vez que nosso comportamento for nocivo à coletividade ou a nós mesmos. O trânsito é o mais importante ponto de junção de diversos grupos, indivíduos e segmentos de uma sociedade. É um sistema extraordinário e complexo, do qual todos dependem diariamente. Por isso, respeitar o direito dos outros no trânsito é uma prática diária de cidadania.
Detran em movimento.
Termina aqui o Detran em Movimento deste sábado. Apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio de Pires de Camargo, produção Silvana Sorrentino, roteiro Nídia Andrade, gerente de radiodifusão é o Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão, a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. E lembrando a você que o Penatrans é um plano para tornar o trânsito mais seguro no Brasil. A meta é reduzir o número de mortes no trânsito em 50% até 2028. Vamos trabalhar juntos para atingir essa meta. Acompanhe as ações do Detran Paraíba pelas redes sociais. Para todas, use @detran_govpb. O nosso site é o detran.pb.gov.br. Obrigada pela sua companhia hoje. Cuide-se bem, bom final de semana e não esquece, no trânsito, escolha a vida.